Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar porque o dia já tá aí. Acorda pra vida, acorda pra vida. Começando mais uma edição da nossa metralhadora. É a metralhadora da informação aqui pela 102,9. O Tropa de Elite com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Num oferecimento todo especial da Empresta Crédito, SAF e da NP Materiais para Construção. Tá tudo prontinho aqui. Dividindo a bancada da 102,9, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play.
Marinho Santos.
Já chegando no seu Dion, pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Vem comigo, vem com o Scarpita até as 8 da manhã de hoje. E são muitas as notícias, são muitas as informações. E você será um ouvinte privilegiado a partir de agora. O pau que dá em Chico e dá em Francisco. E você passa a ouvir um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
O pau... E quem tiver nessa de preguiça, acorda pra vida, né?
Acorda porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco, tá chegando.
Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021. Temos aí a previsão do tempo hoje. Parcialmente nublado na nossa querida Ilhéus, aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, termômetros marcando 24 graus centígrados. E ó, somente 2% de probabilidade de chuva. Isso significa que hoje não teremos chuva. 2% só, né, seu Marinho Santos? Eu acho que São Pedro lá em cima vai dizer, não, deixa hoje a trégua lá, né?
É, cheguei neblinado hoje, viu? Peguei uma neblina aqui.
Uma cerração aqui braba, né?
Hospital Regional Costa do Cacau até o Alto Bela Vista. Muita neblina. E nem encontrei animais soltos na pista. Quase eu me rumo em dois cavalos.
Meu Deus do céu.
Ali, antes de você chegar em Juerana, do Joia do Atlântico, você vindo, dois cavalos soltos, eu tive que ficar dando sinal para os carros.
É preocupante,
rumar os cavalos.
Preocupante, a gente tem cobrado bastante aqui no programa uma maior fiscalização por parte, né, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos competentes. É inadmissível animais soltos na pista.
A equipe comandada pelo Major Marcos Vinícius, da Polícia Rodoviária Estadual, ainda tem aquelas gaiolas, aquele caminhão gaiola que faz apreensão. Ou então o morador do Joia do Atlântico dizer no zap da rádio Gabriela FM o endereço do proprietário dos cavalos, porque a polícia vai até ele.
Vai.
O subtenente Lima tem essa missão da PRE.
É importante, viu, gente? Quem tiver seus animais, fica atento aí. Animal solto na pista é perigo constante. Nosso programa está no ar e você participa ao vivo, 3675-2000. Daqui a pouquinho o telefone liberado e no WhatsApp 739-8829-1029. Já já tem os nossos correspondentes, Marinho Santos, que toda a região é destaque aqui na Gabriela FM. Quem é que vem daqui a pouquinho trazendo as informações?
Daqui a pouquinho, direto de Itabuna, tem Manuel Messias, ele fala direto da cidade de Itabuna. Direto de Uruçuca, Matheus Santos. E de Camacan tem Paulo. O Paulo José também no Tropa de Elite de hoje.
E para falar no nosso Bola Dentro, o espaço esportivo aqui do Tropa de Elite, quem chega chegando?
É Denildo Braga.
Então, a equipe prontinha. E você, é claro, do outro lado, acompanhando mais uma edição do Tropa de Elite. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Morador de Ipiaú foi assassinado com requintes de crueldade na cidade de Aurelino Leal.
Bahia registra 1.413 novos casos de Covid-19 e mais 102 óbitos pela doença.
Polícia aprendeu o segundo elemento em Petrolina, Pernambuco. Um dos mentores da tentativa de latrocínio contra o açougueiro conhecido por Dormino, ocorrido no Banco da Vitória.
Petrobras reajusta gasolina de novo, mais 8,8%.
Estelionatário preso pela equipe do delegado Moisés Damasceno em Eunápolis após 20 dias hospedado na cidade.
Serviços de saúde ofertados pela internet serão regularizados hoje, terça-feira, aqui em Ilhéus. Uma pane que deu aí no sistema da prefeitura e a gente vai estar trazendo essa informação. Você que busca aí atendimento através da Secretaria de Saúde do município, hein?
Deputado criticou Jacques Wagner. Jacques Wagner votou contra auxílio emergencial. Está mais preocupado com política.
É, e quem deixou o Partido dos Trabalhadores foi o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio Marinho Santos. Os bastidores da política a gente traz aqui, a movimentação do plantão policial. Tem ainda notícia boa, o laboratório da UESC já realizou mais de 10 diagnósticos da Covid-19, viu? Daqui a pouquinho tem mais informações, a atualização desses dados da Covid, a pandemia. Essa notícia aí é também preocupante, né? A questão da vacinação. A gente precisa fazer com que a vacina também chegue aos distritos da cidade de Ilhéus, os idosos que moram nos distritos. É importante a gente lembrar. Outro assunto também que a gente vai estar falando no programa de hoje é esclarecer o acidente que aconteceu na 13 de maio envolvendo o motorista de aplicativo e o alerta. Quando você vai vender o seu carro, é importante transferir logo o nome, Marinho Santos.
Depois de um ano, o carro ainda é em nome da pessoa.
O Zé Carlos, né? O Zé Carlos, o presidente do Sindlimp, emitiu uma nota, a gente vai estar esclarecendo esse assunto também, que foi notícia no programa de ontem.
E ainda tem preocupante, o prefeito de Vitória da Conquista, o Ezen Guzmão, o que também é radialista, ele retornou à UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
É, essas e outras, a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Você, vem com a gente, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho, tento!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos. 6 e 12. Já falamos aqui neste programa sobre a importância de realizarmos um voto consciente durante as eleições. Ele é fundamental para que sejamos uma cidade democrática. Ainda é muito comum pessoas transformarem seu voto em mercadoria, trocando por benefícios individuais e pouco éticos, muitas vezes até ilegais. Essas práticas são comumente denunciadas por este programa, o programa Tropa de Elite, por alguns blogs, sites e aqueles que fazem parte da imprensa que se respeita. Investigações devem ser feitas de forma mais rigorosa através da justiça eleitoral e ações da sociedade civil para combater o fenômeno. Todos esses casos mostram que a compra de votos ainda é uma prática bastante recorrente em parte do eleitorado. Quem nunca viu falar de alguém que trocou o voto por uma cesta básica, por gasolina, material de construção, 50 e 100 reais. A compra e a venda de votos costuma ter sua importância minimizada numa prática, às vezes, até já naturalizada em determinados locais, principalmente nos distritos. E você, está ouvindo este programa agora. Caso presenciou alguma situação de compra ou venda de voto durante as eleições aqui em Ilhéus, envolvendo alguns ou algum político, saiba que você pode fazer sua parte de cidadão e denunciá-la. Você pode enviar um zap aqui para Gabriela FM agora, 739-8829-1029. Eu vou repetir, 739-8829-1029. Todo e qualquer cidadão que souber da ocorrência de compra de votos para fazer uma denúncia ao Ministério Público Estadual. E para finalizar, eu mando um recado ao político ingrato. Político ingrato é aquele que... quem tem a coragem de fazer o bem, tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão. Uma pessoa te abandona no momento que você mais precisa. Não. Não é crueldade. É apenas a vida tirando do seu caminho quem não merece participar da sua vitória. São 6 horas e 15 minutos. 6 e 15.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Ai, 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 ingratidão, Marinho Santos. Eu vou aplaudir, vou aplaudir. Vamos aplaudir, né? Faz parte do jogo político, faz parte, né?
Você sabe com quem eu estou direcionando e com quem eu estou encaminhando esta mensagem.
Sim.
Não é para um nem para dois.
Não é.
Mais de um.
Verdade. É. Eu tenho certeza que o recado chega, viu? Chega e chega chegando. Olha, vamos trazer notícia aqui, já atualizando os números da Covid-19. Nós temos notícia do laboratório da UESC, né, que já em parceria com o LACEN, a unidade da Universidade Estadual de Santa Cruz, né, através do laboratório de farmacogenômica e epidemiologia molecular, o LACEN UESC já realizou mais de 10 mil diagnósticos da Covid-19. A iniciativa começou no final de março do ano passado, com aumento da necessidade da realização de exames de diagnóstico da Covid-19 e com a finalidade de auxiliar no enfrentamento da pandemia aqui na nossa região sul do estado. Várias ações foram realizadas pela UESC, dentre as quais a adequação da estrutura física do LAFEN, realização de novo dimensionamento dos espaços para adequação do fluxo de trabalho, confecção de manuais de procedimentos operacionais padrão e também um programa de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde. Essa adequação envolveu aí cuidados de protocolos de biossegurança, documentação para regulamentação junto ao Conselho Regional de Farmácia e a Vigilância Sanitária, além de treinamento do Laboratório de Saúde Pública, o LACEN. Após o credenciamento pelo LACEN, né, o LAFEN, que é da UESC, iniciou então as suas atividades no dia 19 de junho do ano passado, realizando inicialmente o diagnóstico de 40 amostras dias provenientes de hospitais. A UESC adquiriu um extrator de RNA automatizado, aumentando então a capacidade laboral para 200 amostras dia. Em setembro, começaram a ser encaminhadas amostras de pacientes de municípios circunvizinhos. A iniciativa beneficia pacientes de cerca de 50 municípios internados nos hospitais aqui de Ilhéus, na cidade vizinha de Itabuna, reduzindo também o tempo de conclusão dos exames entre 24 a 48 horas, contribuindo para a facilidade de tomada de decisões pelos médicos para o enfrentamento da doença. Atualmente, o LAFEN UESC recebe amostras do Calixto Midler de Filho em Itabuna, do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, do Hospital Costa do Cacau, do Hospital de Ilhéus, além dos municípios de Guararema, Itajuípe, Jussari, Itapitanga, Pau Brasil, Floresta Azul e Camacã. Depois de firmado um convênio entre a UESC e a FINEP, financiadora de estudos e projetos, passou então a integrar o projeto institucional em rede, laboratórios para testes de diagnósticos da Covid-19, que entre outras metas, prévia, tem a realização de cerca de 10 mil testes utilizados aí do PCR, né? Para aquele do nariz, Mário Santos, que a gente fez, lembra?
Lembro.
O do nariz, é. Então, parabéns aí. Eu quero parabenizar o professor doutor Alessandro Fernandes de Santana, ele que é o reitor, né, o magnífico reitor da UESC, destacando aí, lembrando que a UESC tem a sua abrangência de atuação desde o Recôncavo ao extremo sul da Bahia, estando em Ilhéus, inserida, portanto, na região onde estão sendo registrados aí muitos casos da Covid-19 aqui na nossa Bahia. Consciente da sua responsabilidade de contribuir com solução para os problemas da sociedade, a instituição, através de um grupo de servidores, tem auxiliado ao governo do estado no diagnóstico da Covid-19. Parabéns aí, viu? São 6h19 da Bahia. 6h19, telefone está liberado, 3675-2000. Vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Dá moral para quem dá moral pra gente. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha a situação do ônibus ali, Castelo Novo, hein? Parecendo uma lata de sardinha. Vídeo chegando pra gente aqui, vergonhoso, viu? Daqui a pouquinho vamos tentar atualizar esses números aí, Marinho Santos, também sobre a questão dessa discussão aí do transporte coletivo, né? O vereador Augustão tem comprado essa briga e a gente tem acompanhado de perto, viu? Olha, bom dia, meus amigos. Mando um alusão para a galera da Faculdade de Ilhéus. Lua, Leão aí, seu Almir, Mário. Então todo mundo aqui ouvindo vocês, hein? Um abração para essa turma 10. Olha, bom dia, tropa de elite. Todo esse pessoal aí que venderam seus votos vão ficar 4 anos comendo R$50. É o Souza. Souza tá na bronca, viu? Souza do Banco da Vitória. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Meu brother, aqui é Fábio, do Nosso Senhor da Vitória. Que Deus ilumine o caminho de vocês dois. Eu tenho o prazer de conhecer vocês ainda, viu? Olha, eu tô na cidade de Itapé, fazendo aqui uns quiosques de piaçava. Queria convidar vocês aí. É para conhecer lá o Baba de Areia do Nosso Senhor da Vitória, viu? Manda aquele abraço aí para toda a galera. Chico Bateria, Edilson, Dilma, toda a galera 10 aí do bairro Nosso Senhor da Vitória. Tem o Careca, né? O Careca da Piaçaba, Gal Damião. Rapaz, todo mundo bacana aí. Um abraço para essa turma 10 que acompanha o nosso programa, né? O homem da Piaçaba que tá lá no quiosque na cidade de Itapé ouvindo o nosso programa. Tropa de Elite, bom dia a vocês e todos os ouvintes. Aqui é JB Mototáxi, Parque Infantil. Queria pedir que a Embasa consertasse o esgoto aqui na Avenida Baitaba, em frente à oficina de Juruna, Avenida Baitaba. Quem passa ali se mela, viu? As pernas tudo, água suja. Manda um alô também pro meu amigo Robério, da Rua do Cano. Está com rádio novo, Robério, viu? Robério comprou rádio novo. Nadson do Tempero, no Centro Social Urbano. Ivão, Gordinho do Coco. E meus amigos da loja de material Tubos Fios aí, no Parque Infantil Urani. Fabiana e Val, aquele abraço. Um abraço também pro Araújo, chapista aí da Princesa Isabel, que mora no Centro Social Urbano. Bom dia, tropa de elite. Olha, coitado desses comerciantes aí não essenciais. No meio da semana já tem horário reduzido para trabalhar. No final de semana tem que fechar seu comércio. Aí eu pergunto, será que vírus só circula nesses lugares? Esse povo tem aluguel, tem luz, tem água para pagar. Como que o comércio, né, fica fechado todos os finais de semana? Prefeito, deixa o povo trabalhar, seu Marinho Santos. Vem aí.
Olha, Scarpita, você lembra do comerciante, o açougueiro conhecido por Dormindo? O Dormindo que, em um feriado prolongado, ele guardava um volume de dinheiro por conta dos bancos fechados, guardava em casa. E quando saía de casa, foi surpreendido por 3 bandidos que atiraram, acertaram, Dormindo quase nessa tentativa de latrocínio ocorrida aqui no Banco da Vitória. O açougueiro Dormindo, graças a Deus, escapou, né? Mas a polícia no bairro Monte Cristo apreendeu o veículo que participou da tentativa de latrocínio. Posteriormente, um elemento também foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, pela equipe comandada pela delegada titular, doutora Rita de Cássia, e pelo chefe do Serviço de Investigação da Furtos e Roubos, o Edson Serra. A polícia não parou, continuou investigando. O elemento continua preso. Só que um outro elemento, o segundo elemento, foi preso. Ele já tinha atravessado a ponte De um lado fica Juazeiro, do outro Petrolina. Ele foi preso em Petrolina, em Pernambuco. O elemento preso será recambiado para a cidade de Ilhéus. A casa vai cair. Elemento preso conhecido como Oscar. Oscar, um dos mentores da tentativa de latrocínio contra o açougueiro, o Dormindo, foi preso com mandado de prisão preventiva pela polícia de Pernambuco. As investigações do Serviço de Investigação da DRFR não pararam e os investigadores já estudam a possibilidade de outras pessoas envolvidas diante de novas informações chegadas e que serão apuradas. Quem tiver os nomes citados, a delegada titular da Furtos e Roubos, a doutora Rita de Cássia, o Serviço de Investigação, o chefe, o Edson Serra, vai pedir mais prisões preventivas e colocar todos na cadeia. Porque a casa vai cair, Scarpita, e quando a casa cai, a pessoa tem um montante de dinheiro dentro de casa. É uma missa encomendada. É,
alguém deu a informação.
Deu, né? A parada para os caras.
Vai na casa de fulano, tem dinheiro guardado.
Final de semana prolongado, Dormindo tá, ó, com mais de 30 mil reais, foram levados.
Agora a polícia agiu rápido nesse caso, viu, Maurício Santos? Parabéns aí à equipe do setor de inteligência da Polícia Civil da cidade de Ilhéus. Chegou junto.
Viu? Chegou chegando.
Chegou chegando. Tem participação ao vivo a partir de agora aqui no nosso programa. Vamos lá, 36752000, primeira participação ao vivo. Alô, bom dia.
Bom dia, Maurício Santos, Robertinho Sarpim. Bom dia. Aqui é Marcos, do Iguape.
Marcos do Iguape, um abraço para todos aí do Iguape, curtindo o nosso programa. Você ligou pra gente por quê, Marcos?
Eu liguei para falar para vocês o que acontece é isso. Os caras querem fechar tudo e não querem deixar o povo trabalhar. O povo também tem que saber o que tem que trabalhar com moderação, usando máscara, álcool em gel. Mas tem que deixar o povo trabalhar, porque todo mundo tem uma conta de água, uma conta de luz a pagar. Esse coletivo aí, ó, lotado. Isso aí não trouxe seleção para ver. Augustão correndo atrás desse serviço aí do ônibus, como ele mesmo falou, que está com a arriscação vencida. Eu, para mim, a Câmara fechou para poder dar tempo para os caras renovar os contratos das empresas, velho. É isso que acontece. Porque os pessoal ficam botando um pano quente. Aí fica essa coisa. Você viu o exemplo aí que estava o secretário da Câmara e o vereador aí fora de horário, entendeu? Aí quer dizer, a lei corre para as outras pessoas, e vê esse cara não é punido, tem que ser punido. Que educação começa de casa. Eu, educação começa de casa.
Verdade,
essa
Marcos.
Câmara tem que ter uma renovação bem renovada.
Agora só daqui a 4 anos, Marcos, para renovar.
Esses caras. Mas é isso que a maioria do povo diz.
Apesar de que, viu, Marcos, tem uma nuvem se aproximando, né, e uma tempestade, inclusive, com vereadores que podem perder até o mandato. Se tiver uns colegas aí comprometidos com a verdade, né? Porque parece que tem uma falcatrua está sendo montada aí na Câmara, né? Inclusive, a gente já denunciou aqui no programa que tem fantasma na Câmara. E tem vereador aí todo atrapalhado, todo embolado já, rapaz, com as falcatruas aí. Vamos ver se o Conselho de Ética funciona, se o Ministério Público também, após receber essa denúncia, vai se manifestar ou vai continuar cochilando, né? Porque tem dois anos aí que o Ministério Público cochilou e agora as coisas voltaram a acontecer, né?
Vamos ver.
Obrigado pela sua participação.
Não, você vê aí, ó. Será que foi a CTA que pegou essa obra da Americana para passar anos e mais anos aí? Entendeu? É isso, velho.
Complicado.
Eu falo as coisas que a gente está entendendo, a gente está no dia a dia na rua, a gente está vendo. Não importa, o ser humano tem que trabalhar agora com decência, qualidade e decência. Agora fecha tudo, você vê, bota festa à noite, tem que ir fazendo festa de dia. De dia. Por que não proíbe festa de dia também? só proíbe à noite, o vírus só pega à noite.
É, o vírus circula 24 horas, né?
Então, faz, o povo tá fazendo festa de dia pode, de noite não pode.
Lamentável. Obrigado pela sua participação, Marcos. Um abraço para você, viu?
Olha, Escarpeta, gostaria de fazer um pedido aos amigos do Bigu. O Bigu, ex-motorista da aviação Sul-Baiano, a Suba... O Bigu, açougueiro também, né? Proprietário de açougue, frigorífico, está internado ainda, continua aí a solicitação, pedido aqui do programa, as orações. Ele que ontem, né, graças a Deus, o quadro ainda é grave, mas está bem estabilizado, graças a Deus. Então vamos fazer orações, ele que mora ali na subida de acesso ao Alto Boa Vista, ao Pacheco. Orações aí para o nosso Bigu restabelecer aí e voltar para os nossos, o nosso convívio. São 6h29.
6h29, só para a gente conferir, 6h29 na Bahia, né? Falar em orações, Marinho Santos, hoje também, 7 dias, né, que nós perdemos nosso querido Gilberto Marrudo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Branco, Branco da Fazenda Paraíso, Branco do Casa Branca, né? Está pedindo também para lembrar que o Velber também está na espera lá em Tapetininga. Diz que a turma virou Velber. Fã dos Tropas de Elite, viu?
É Tapetininga?
É, ele botou aqui, foi Tapetininga.
Não, é,
que... então ele escreveu errado aqui.
Tarantinho, agora. Alguma coisa. Aquela cidadezinha aqui por perto de Bicuí, aquela região ali.
Ele botou errado então, Branco, aqui. Olha, o Danilão está lá em Serra Grande ouvindo o nosso programa, também a Cida e o Miguel no Teotônio Vilela. Um abraço, Rua da Liberdade, a
Buiú, Fátima. Buiú, nunca mais com
Buiú, rapaz.
Um feijão daquele, né, Buiú?
Que saudade,
feijão. Jabá Buiú, né? Com gordura.
Ribeira das Pedras,
a frita.
É, danado,
eu nunca vou esquecer do feijão do Buiú.
Olha, quem está escutando a gente lá em Guarulhos é a Fátima. Alô, Fátima, aquele abraço para você também acompanhando o programa.
Fátima, Fátima.
Vai para casa, Fátima. Fátima está caminhando, ouvindo a gente. Vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos esclarecer esse assunto. Esse assunto do caso de ontem que virou notícia, né? Do Zé Carlos, presidente do Sindilimp, que teve um carro envolvido num acidente, uma confusão na 13 de maio. E ontem disse que o telefone não parou, Marinho Santos.
Olha, Marinho Santos Escarpeta, no distrito de Pimenteira, acontece muita compra de votos. Os eleitores se vendem por cestas básicas. Botijão de gás e bola de futebol. É brincadeira?
Aí fica 4 anos, né? A ver navios. Só poeira, 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 poeira.
Ô Lídio, dá um abraço aí pro Lídio aí em Pimenteira, tá ouvindo Tropa de Elite. O Lídio é aquele que, aponta e fala a verdade.
Ai, ai, o que é que você traz na volta?
Na volta, moradores do bairro Hernani Sá, da Urbis, em Ilhéus. Estão reclamando, o semáforo da UBS não funciona.
Bahia registra 1.403 novos casos de Covid-19, mais 102 óbitos pela doença. Sabe aí não.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Um oferecimento todo especial da Emprestacred. Atenção, você servidor ou aposentado, você que é pensionista, servidor público, estadual ou federal, tem dinheiro esperando por você na Emprestacred do SAF e também da NP Materiais para Construção. Toda a linha de material elétrico, hidráulico e parafuso você encontra na NP. Agora o SAF, eu tenho um recado do SAF agora, é o recado do SAF. É 6h30, hora do recado do SAF. O SAF ampara você e quem você ama. Cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida. Oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida através de descontos especiais em parceiros. Tem sorteios semanais e empréstimos de equipamentos de recuperação. Cadeira de banho, cadeira de rodas, muletas, né? São equipamentos de recuperação que o SAF empresta para você que tem um plano SAF. Além disso... A cobertura é 24 horas em todo o território nacional. Ligue agora mesmo, faça seu plano SAF 3222-3255. Ó, 3222-3255. Ou você pode acessar gruposaf.com.br. SAF há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. Daqui a pouquinho a gente volta. Já já também tem esporte. Tem Denildo Braga aqui no Tropa de Elite com o nosso Bola Dentro, hein? Até às 8. Oferecimento SAF, empresta crédito. E NP Materiais para Construção. Aqui na boa!
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação.
Já estamos de volta, 10:08, pra você e com você. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Um oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Empresta Crédito. Olha, utilidade pública aqui do nosso programa, né? Nosso amigo Marcelo do Requeijão, lá da Central de Abastecimento do bairro do Malhado. Um abração para toda a turma 10 da Central. O Marcelo está aqui pedindo. Amigo Scarpita, informa aí, ó. Inamar dos Santos Nascimento, conhecido como Bichinho, ele perdeu a carteira com todos os documentos no dia 26, na Barra. Quem encontrar aí, entregar aí no, na banca de motoboys, na quadra da Barra, viu? Então, utilidade pública aí, quem encontrar os documentos de Inamar, Inamar dos Santos Nascimento. Inamar dos Santos Nascimento, perdeu a carteira, todos os documentos, né, e quem encontrar, deixar ali na equipe de motoboys ali da quadra da Barra, viu? Complicado, né, Marinho Santos? Perder documentos.
Entrada, viu? Do Centro Social Urbano, na quadra ele é motoboy, amigo também do Batata, lá do bairro São Miguel. Olha, Scarpita, mais uma obra começa e o pessoal já tá vigilante, viu?
Eu não tô acreditando.
Olha, começou, Marinho Santos, ontem não tinha um homem trabalhando. Ali ao lado das lojas americanas, da entrada do bairro do Malhado, quase próximo do semáforo ali, da entrada do bairro do Malhado, ninguém trabalhando ontem. Essa equipe do secretário Átila Dócio começa e vai até certo ponto.
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Parou e tá todo mundo ligado, todo mundo já investe. Olha, o povo já não é besta, viu?
Não.
Rapaz, eles começam a obra.
O povo sabe que
tem
um tropa de elite. O tropa de elite abre espaço pro povo e o povo sabe que aqui ele tem espaço em vez, né?
O canal do Malhado parou, como é que é? Tá em ritmo acelerado? Alô, alô?
Passos de tartaruga.
Alô, Ana?
A inversão slow.
Alô, bem Javali.
Lento, bem lento, valeu.
Alô, o homem do carneiro. É o do carneiro, é o Valdivino do porco. Alô, Chico Pau Torto. Alô, China. Sergipe da Farinha.
Olha, Tetinha
do Feijão. Perninha do Ovo. Dá uma olhada aí pra gente aí, manda pra cá.
O prejuízo que aquela obra tem causado, Marinho Santos. Meu Deus do céu. Eu acredito que o dinheiro já acabou.
Principalmente aos feirantes. Os feirantes estão tomando prejuízo, né? E você que é feirante, está ligado no que nós estamos falando? Olha, liga para cá, participa no WhatsApp aí. Alô, Zé Carlos da Associação, o presidente também do Sindicato dos Feirantes, o Afonso. O pessoal da feira aí, ó, se mobilizar. Tem que cobrar da prefeitura,
tem que cobrar
do prefeito.
Tem que cobrar,
a obra não pode começar e ficar parando, não.
E ficar se arrastando. Afinal de contas, ali foi uma contrapartida da Embasa, o recurso já estava assegurado. Foi o que aconteceu. Acabou o dinheiro? Vamos no telefone, tem gente na linha. Carranca vai falar no Tropa, viu?
Alô, Carranca, bom dia. Ligou pro Tropa de Elite. Por que, Carranca?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia a todos. Realmente, ontem eu realmente passei na Avenida Itabuna, ninguém trabalhando na obra lá. É um tesão de que não tem tesão que lá essa porra de secretário, não, é? Começa a obra e não para, não termina. Aí fica ali, tempo que tem um acidente, a gente passando de bicicleta, tem uns dias misturados com os carros, rapaz. Tá no coração, velho. É que paga só os impostos aí, paga tudo. Bota os caras pra trabalhar e não trabalha.
Complicado, viu?
E fica difícil.
Fica difícil, né, Carranca?
Ou ali começa pra terminar, então não começa.
É, e ali tem que fazer um negócio rápido, bem feito, né?
É, devido ao trânsito ali, né, cara? Muita movimentação.
Justamente, ali é uma via de movimento intenso ali, aí, rapaz.
Pega uma obra, entrega na mão de uma empreiteira, do empreiteiro, aí quem vai pra lá é o mestre de obras e faz de qualquer jeito, e depois não tem fiscalização. Mandar prequeta fiscalizar essas obras aí, meu amigo.
Prequeta tá foda, prequeta só quer me usar bagazinho dele, cara, gente, tem que ficar ali.
Deixa a prequeta sossegada, que prequeta, o negócio de prequeta é uma carajezinha no final da tarde, viu?
É, filho.
Então, valeu, Carranca.
Um abraço a todos os feirantes fiéis e a toda a galera da frente aqui.
Beleza, Carranca. Manda Maria São Pedro na rua, como é o nome daquela rua? Né? Café Filho.
Café
onde
Filho.
Fica a mecânica com o Jaque. Maria São Pedro, dá uma passada pra ver se a obra tem gente trabalhando hoje, viu? Alô, Birrinho! Alô, Birrinho! Um
abração pra todos. Esporte chegando, é hora do nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo Braga.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos aqui do Tropa de Elite e Gabriel FM, chegando com as informações esportivas. No próximo sábado, Bahia e Vitória fazem o primeiro clássico do ano às 16h no Barradão. Acontecerá o Bavi da fase de grupos da Copa do Nordeste. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a arbitragem da partida. O árbitro central será o ex-FIFA Wagner Riway, da Federação Paraibana e do Quadro Nacional. Já como assistentes, foram escalados Roberto da Silva Santos e Kinder Tadeu de Moraes de Lucena. A dupla também pertence ao quadro da CBF e da Paraíba. O baitabense é de Walter Marinho dos Santos, que é da Liga de Ubaitaba, foi escalado como quarto árbitro. O São Luís escreveu história com uma vitória heróica por 2-1 sobre o Internacional nesta segunda-feira no Beira-Rio, pela terceira rodada no Gaúchão. A equipe de Juí nunca havia batido o Colorado em seu estádio e não venceu o rival há 28 anos, pois venceu e com um jogador a menos. Hugo Almeida e Thiago Barbosa, já no último lance, marcaram os gols da vitória. E Yuri Alberto fez o gol do Colorado. O São Luís chegou a 6 pontos e é o terceiro colocado no gauchão. O Inter cai para quarto lugar com 4 pontos. O Internacional volta a campo no próximo sábado às 21 horas, quando enfrenta o Ipiranga no Beira-Rio pela quarta rodada. O São Luís recebe o Novo Hamburgo no domingo, na Arena União Frederiquense. Depois de uma semana de pausa, a Liga dos Campeões volta nesta terça-feira para definir seus 2 primeiros classificados para as quartas de final. Em Turim, a Juventus de Cristiano Ronaldo tenta salvar a temporada e busca virada contra o Porto após ter perdido por 2-1. Em Dortmund, o Borussia espera confirmar a vaga diante do Sevilha depois do 3-2 na Espanha. Juventus e Porto, Borussia Dortmund e Sevilha, jogos acontecem hoje à tarde às 5 horas, hora de Brasília. E começa hoje a temporada 2021. Copa do Brasil e também Libertadores da América. E já com o brasileiro em campo na Libertadores, o Santos recebe na Vila o Deportivo Lara. Esse jogo é pela fase preliminar da competição. Na Copa do Brasil, 2 jogos hoje à noite abrindo a competição. Envolve aí a dupla Bavi. O Vitória joga contra o Águia Negra e o Bahia vai enfrentar a equipe do Campinense. Edenildo Braga destacando as informações esportivas para esta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um abraço para você, Scarpita, um abraço para você, Marion Santos, e aos amigos ligados aqui na Gabriela FM, Tropa de Elite, aquele forte abraço, ótima terça-feira, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga, um abraço para você, e amanhã tem mais esportes aqui com a gente, viu?
Bola dentro!
A notícia chega primeiro aqui, ó! 2,9. A Idália tá na linha 1 do Tropa, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, Tropa de Elite, Barra de Itaipe. É o único setor da Prefeitura de Ilhéus que está trabalhando e que a população está gostando. É o setor de iluminação pública. Alô, Idália, bom dia.
Bom dia.
Diga, Idália, o que aconteceu aí na sua rua?
Não, é que na sexta-feira vieram colocar a lâmpada, tá? Aí eu liguei pra te agradecer.
Agradecer.
Tá agradecendo.
Não, porque não estava em casa.
Aí pertinho da Igreja Católica, na Barra de Itaipe.
Isso.
Aí pertinho onde funcionava a feijoada do Sodré, não é isso?
É.
O problema é da iluminação resolvido, né, Idália?
Tá, beleza, é.
Que bom, então. Obrigado. Aqui com você.
Obrigada a vocês aí, um bom dia.
Pronto, viu? Bom dia pra você. Como a Idália e outros moradores também, Marinho Santos, eles ligam pra cá, né? Pede ajuda ao programa. Olha, solicita a iluminação. E aqui a gente busca, né? Como você teve, mandou o pessoal da iluminação, você falou pessoalmente com o Axé, que é do setor de iluminação da prefeitura.
Falei com o Axé, inclusive gostaria de receber o telefonema dos moradores do Basílio aí, que ligaram para cá pedindo lâmpadas. O Axé anotou tudo, e inclusive na rua Pedro Farias, aí o pessoal ligar para dizer.
Você já resolveu como... o problema, né?
É, aqui a gente critica, mas também a gente elogia, na hora que merece elogios e aplausos. E Idália ligou para poder agradecer e parabenizar aí.
Setor de iluminação. Hã? Problema do poste resolvido na Barra. Eu queria também mandar um abraço pro Alan. O Alan que faz parte da diretoria aí de iluminação. Pessoal que atende os nossos pedidos. Esse programa aqui é prestação de serviço, gente. Pessoal fala, ah, mas a Tropa de Elite é oposição ao governo. Nós não somos oposição ao governo, não. Nós somos um canal de comunicação onde o povo... né? Busca aqui o nosso programa. O povo não consegue chegar até o prefeito, o povo não consegue chegar até o secretário, até a secretaria responsável. Então o pessoal busca o quê? Busca o rádio. E o programa número um da cidade de Ilhéus é o Tropa de Elite. E aqui a gente busca resolver o problema. Não é só o ouvinte ligar pra cá e dizer, ó, tá sem lâmpada, olha, não tá caindo água, olha, tá um buraco aqui, a gente deixar pra lá, não. Aqui a gente pega a demanda e encaminha para os setores responsáveis.
Como nós estamos falando agora do semáforo do bairro Hernani Sá da Urbis, que não está funcionando, está quebrado e pode gerar acidentes no local. Atenção, Prefeitura Municipal de Ilhéus, que abandonou a sinalização, principalmente esse semáforo da Urbis, antes da disputa eleitoral, né? Os semáforos danificados eram consertados rapidamente. E agora você passa e você vê aqui, ali, acolá, tudo quebrado, nada funciona. Uma semana após a eleição, o semáforo, esse mesmo do bairro Hernani Sá, parou de funcionar e até o momento não foi reparado. Então vale lembrar que o semáforo fica ali num cruzamento altamente perigoso e que no ano de 2009 um motociclista perdeu uma perna no local. Então, caso aí uma pessoa sofra um acidente neste trecho e necessite...
Perigoso, ali é perigoso. Principalmente com esse desvio do retorno ali. Muita gente está usando aquelas vias transversais ali de trás, Marinho Santos.
Avenida Nossa Senhora Aparecida, saída do bairro Hernani Sá.
São Francisco do Além. Tem gente na linha, viu?
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Oi, bom dia, Marinho Santos. Tá falando aqui é Sandro, aqui do... João 23.
Sandro Basílio. Basílio, João 23. É. E aí, Sandro?
É o problema da iluminação pública. Eu te falei aí, dos postes. Não foi resolvido aqui ainda, mas...
Não foi resolvido
João
ainda.
João 23 ainda não, né?
Eu falei com a Xé na sexta-feira. Ele disse que ia passar com o veículo aí pra olhar durante a noite pra ver. Porque você não me passou o número do poste. O interessante é o número do poste. Ele disse, não, eu vou passar no local. Alô, Axé! Então tá tudo escuro aí, né?
Tá tudo escuro ainda.
Então vamos esperar que o Axé resolva. O Axé e a equipe. Alô, Alan. Alan também, né?
João 23, aí resolveu o problema. Ah, valeu,
esse,
então.
Esse aí é João 23. Pedro Farias também.
É. Olha, Marinho Santos, atenção, atenção aí, a notícia chegando primeiro aqui na Gabriela FM. O governo da Bahia anuncia aí a retomada do Vale Alimentação Estudantil. O benefício vai atender cerca de 800 mil estudantes, 800 mil famílias, melhor dizendo, né? O governador, ele assegurou ontem que a sua gestão vai retornar o pagamento do Vale Alimentação Estudantil para os alunos da rede pública estadual. O benefício vai atender cerca de 800 mil famílias, começa já na semana que vem, dia 15 de março.
É, aí o Jax Wagner manda bem e o outro faz diferente lá no Senado.
Não, o Rui Costa mandou bem, rapaz.
O Rui Costa mandou bem.
Você trocou.
É, eu troquei as bolas.
Você botou Jax Wagner no lugar do Rui.
Desculpe.
Você tá querendo antecipar já a disputa eleitoral?
Me desculpe, eu troquei os nomes. O governador Rui Costa mandou bem. É, e o Jacques Wagner lá votou no Senado contra a PEC que permite a retomada do auxílio emergencial e, além disso, não tem apresentado nenhuma proposta para enfrentar a pandemia da Covid-19.
Lamentável, viu, Marinho Santos?
Foi criticado ele pelo deputado estadual Sandro Regis, do Democratas. Ele criticou o posicionamento do senador Jacques Wagner e tem que ser criticado mesmo.
Verdade, verdade. E sobre essa questão aí do vale alimentação, do benefício para os estudantes da rede estadual, né? Que as escolas possam também viabilizar. Tem muito estudante que não teve acesso ao cartão. Inicialmente foi o Volch, depois do Volch liberou um cartãozinho aí, que a gente espera que muitos desses alunos ainda tenham esse cartão guardado. Né? Tem gente que já jogou fora, tem gente que não tem. Então, para evitar essa aglomeração nas escolas aí, ver se o pessoal já começa a montar um esquema especial para a entrega desse vale alimentação. Como é que vai funcionar? Já que o governador sinalizou aí, dia 15 de março, na semana que vem, já liberando esse benefício. Ainda sobre a política, Marinho Santos, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, entregou a carta de desfiliação do Partido dos Trabalhadores. Antônio Dionísio não quer, está na bronca com o governo do estado, está na bronca com o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, viu? Antônio Dionísio entregou, não quer mais saber... do Partido dos Trabalhadores, viu, rapaz? Antônio Dionísio. Inclusive tem uma polêmica aí, o Éder Valadares, ele disse que o PT baiano não foi procurado pelo prefeito de Itacaré sobre essa desfiliação, afirmou aí que o pedido do Antônio Dionísio não foi comunicado oficialmente e espera dialogar com o PT de Itacaré sobre esse assunto. Mas o Antônio Dionísio, ele revelou insatisfação com o governador Rui Costa, afirmou que entregou a sua carta de desfiliação e decidiu, né, que deixará aí o Partido dos Trabalhadores. O prefeito de Itacaré, no entanto, disse que não irá para o Partido Progressista, o PP, e que, por enquanto, ficará sem partido e aguarda diálogos com outros grupos políticos.
E vai ficar na moita, esperando para que lado vai no muro. Vai ficar no muro, Antônio Dionísio.
Um abração para
no muro, Antônio Dionísio. Assuma aí. Você não quer o PT, você tem que ir para o Democratas, então.
Ah, deixar aí o prefeito para dialogar.
Eu tenho um amigo meu que, se eu pudesse tirar ele do PT, eu tirava ele ontem. Tem um grande amigo meu que se filiou ao PT, e principalmente o PT de Ilhéus. O PT de Ilhéus está
na bronca com o PT de Ilhéus.
Atordoado. Já há algum tempo eu estou na bronca porque estou vendo coisas que não estão corretas.
É o 6h54.
O PT não é mais aquele.
6h54.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp e o telefone está liberado. 3675-2000.
Aqui o povo fala.
Olha, a Bete lá do Sol e Mata, dando os parabéns para o nosso comentário de hoje, Mário Santos. E olha, o comércio está funcionando, viu? O comércio funcionando e as pessoas têm que usar aí máscara, né, Bete? É verdade. Bom dia, Mário Santos Escapita. Olha, não fala meu nome não, viu? Muita gente vai morrer, viu? Os bares no Nelson Costa estão funcionando, viu? Isso não pode estar acontecendo, rapaz. Imagina aí. O pessoal da mesa está enganando. Não, estou enganando a fiscalização. Não está não, está enganando a si próprio. Bom dia, Escapito e Marinho Santos. Nós da Fazenda Alegria desejamos a vocês um bom dia, um bom trabalho. Valeu, ao lado da Universidade Estadual de Santa Cruz. Olha, bom dia, tudo na vida passa, tudo muda, mas o amor de Deus permanece para sempre. Agradecer aqui a mensagem, tá certo, do Marcos Santana. No nosso WhatsApp tem mais. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, aqui é Ceará Barbeiro, da Rua da Horta. Gostaria de parabenizar esse programa e abre um espaço para o povo de Ilhéus e poder se desabafar. Vocês são 10 de verdade, tenham um ótimo dia. Valeu, Ceará, grande abraço para você. Olha, Val, emplacadora de veículos, bom dia, amigo. Passando para agradecer aos amigos pelas mensagens de ontem, né? O carinho de conforto, os corações dos nossos familiares, né? O falecimento do nosso pai, o Antônio Lúcio dos Santos, que Deus abençoe. Verdade, viu, Val? Nossos sentimentos aí mais uma vez. Bom dia, Mário Santos Escarpita. Ainda falando da obra da entrada do Malhado, observei que eles estão colocando as mesmas manilhas. Nossa! Não vai ter manilha nova, não, Alisson?
Mas eu vi manilhas novas lá no local.
E aí, tá vendo? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. A obra de calçamento da Rua Ouro Verde, Vila Queiroz, está parada há mais de um mês. A obra era para ser entregue em janeiro do ano passado. Rapaz, tá vendo? Reilan mandando um recado aqui pra gente. O povo tá fiscalizando, viu? Rômulo do Centro, ligado com a gente. Queria falar aí da antiga garagem da Águia Branca na Avenida Itabuna. Está abandonada agora que arrancaram as portas e janelas. Virou um ponto para usuários de droga. Ligamos várias vezes na empresa em Itabuna e eles fazem pouco caso. Em vez de que vocês podem fazer por nós aqui na Avenida Itabuna. Rapaz, estão sucateando tudo ali, Marinho Santos. Entrar em contato com a empresa. A prefeitura precisa, né?
Fiscalizar.
Imagina só, um prédio daquele, Avenida Itabuna... Aí arrancaram o porta e aí um saqueando, tirando tudo, e serve para quê? A entrada, né? Ações de vândalos, usuários de drogas. Olha, bom dia, gostaria que meu nome não fosse dito no ar, né? Eu queria informações, pois eu tenho muitos sintomas da Covid-19, mas não queria botar minha vida em ninguém aí. Não tô entendendo aí, entrar no ônibus, só anda cheio. Existe algum número que podemos ligar? Olha, você vai lá no centro de convenções, tá certo? Presta bem atenção. Vai no centro de convenções, chega lá, você vai fazer sua ficha, vai dizer, olha, eu estou com sintomas da Covid, quero fazer um teste. Aí você vai passar por todo o procedimento, valeu? E obrigado pela iniciativa aí. Vamos lá, vamos trazer ele, Matheus Santos, direto de Uruçuca.
A região interligada no Tropa de Elite.
Primeiro giro regional chegando no Tropa de Elite. Nosso amigo vereador, comunicador Matheus Santos vem trazendo as informações. Tem notícia boa para os estudantes aí, né? É relacionada à educação. Alô, Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia. Vem chegando com a notícia, porque aqui com certeza o Tropa de Elite interliga toda a região, hein? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Rapaz, eu de tanto ouvir com minha filha aqui em casa esse Mundo Bita, e aí eu já tô entrando no clima, na melodia do Mundo Bita, viu? Abraçar todos os nossos ouvintes aqui nesta terça-feira. Ontem, Câmara de Vereadores em Uruçuca pega fogo. Olha só, hein, minha gente, a Secretaria de Educação chega mais perto do estudante com o projeto de busca ativa escolar. Se você ainda não matriculou seu filho, confira quando a equipe da escola estará no seu bairro e faça a matrícula. Então, atenção, hein, o cronograma do projeto começa hoje, terça-feira, dia 9, no Nova Esperança, pela manhã, Portelinha, pela tarde. Na quarta-feira, dia 10, no Valdec Ornelas, pela manhã, Anfrísio Góes e Venina Almeida, pela tarde. Na quinta-feira, dia 11, o Irmã Dulce e Avenida Natal pela manhã, Evandro Magalhães pela tarde. Já no sábado, dia 13, na Feira Livre, a partir das 7 horas da manhã. Um projeto bacana e espero que tenha bons resultados aí para a comunidade uruçuquense. Olha só, atenção, hein? Olha só que legal. A novidade deste ano é a realização da Maratona Território do Brasil, com envolvimento do IFE Baiano e do Movimento Cacau, Chocolate e Cultura, MCCC. A Maratona de Inovação vai levar mais ciência, tecnologia e inovação para as escolas atingidas fortemente pela pandemia. Além de contribuir com os territórios para atingirem as metas da Agenda 2030 da ONU, que propõe Pacto Global em Prol do Desenvolvimento Sustentável. Em um formato online gratuito, a maratona reunirá estudantes do ensino médio, técnico, universitário e profissionais das regiões Norte e Nordeste do Brasil, para pensar em como aplicar tecnologias e melhorar a qualidade de vida no espaço onde vivem. Durante um final de semana, os participantes irão criar soluções para os desafios propostos por empresas e instituições do setor agroindustrial e do turismo, com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação e, consequentemente, o desenvolvimento territorial sustentável. As melhores soluções criadas receberão uma premiação em dinheiro. A maratona irá acontecer em maio e as inscrições se iniciam em abril. A iniciativa é uma oportunidade para dar voz e vez à sociedade civil, em especial ao segmento agroindustrial, para fortalecer a comunidade, a inovação na agricultura familiar e do turismo de base comunitária. Então, quando eu falava no início do áudio, falando sobre a Câmara de Vereadores ontem, vereadores já inflamados, já chegando forte aí no governo, né? Vereadores, né, de situação, digamos assim, né? E o negócio pegou. Mas vale lembrar também que ontem, na Câmara de Vereadores, o vereador José Pedro Castro, ele fez a indicação à casa para que fosse criada aí uma comissão de combate ao Covid-19 da Casa Legislativa de Uruçuca, né? E claro, apoiado em seguinte com todos os vereadores. O vereador Matheus Santos, mais uma vez, destacou pelo Dia da Mulher ontem na sessão e também chamou a atenção para que as pessoas se conscientizem no comércio, mas que também não fechem o comércio local, aos não essenciais, considerados não essenciais, porque para a gente, essencial é todo aquele estabelecimento que vai trabalhar para colocar alimento à sua mesa. Mas isso será discutido muito ainda na Câmara de Vereadores, e aí a gente aguarda cenas dos próximos capítulos e esperamos, né, que a tranquilidade e a paz da Câmara de Vereadores esse ano prevaleça como os 4 anos passados, né? Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e amanhã eu estou de volta, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Vamos até às 8, valeu Matheus Santos. E o Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial do SAF, da NP Materiais para Construção e da Emprestacred, a sua mais nova loja de empréstimos em Ilhéus. Atenção, atenção, você que está sem margem, a Emprestacred liberou mais 5% para fazer o seu empréstimo, viu? Refinanciamos e fazemos portabilidade com taxas a partir de 1,05% ao mês. A Emprestacred está com uma super promoção, você vai trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. Que bacana, né? É isso aí que você está ouvindo. Você tem R$2.000, a Emprestacred vai lá e ó, bota na sua conta R$2.000 e você paga em até 18 vezes. Ó, que bacana, viu? Emprestacred fica na rua Conselheiro Dantas, no centro da cidade, ao lado da Igreja São Jorge. Segunda a sexta, das 8 até as 5 horas da tarde, para facilitar ainda mais a sua vida, a Emprestacred pode ir até você. Chama a Emprestacred no WhatsApp 739-910-3565 ou 991-44-4956. Faça seu empréstimo com a Emprestacred e concorra a brindes exclusivos. Vem novidades aí na Emprestacred. Emprestacred, SAF e NP Materiais para Construção oferecem.
Pá de Elite! Gabriela,
aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo, vem com a gente.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
tá na hora, 7h10 na Bahia.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Vamos juntos até às 8.
Marinho,
a dupla que o povo conhece, o Marinho Santos e Scarpita. Vamos na linha aqui, o William tá na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, William, bom dia, William.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho e Scarpita.
Bom dia, bom dia. Ligou pro nosso programa por quê, William?
Olha, vocês estavam aí perguntando sobre a obra aí do canal.
Canal do Malhado.
Rapaz, aquilo ali tá andando lentamente, quase parando. Se eu não me engano, 8 pessoas trabalham ali, rapaz. É 8 homens fazendo uma coisa só, fazendo estribo.
Meu Deus do céu.
Aí depois tem 8 homens, varrer um pedacinho. Você não vê mais máquina, você não vê mais nada. Você não vê carro chegando, não vê mais nada ali.
A obra slow, passos lentos.
É, rapaz, aquilo ali é uma vergonha, falta de respeito com os feirantes e com a população de Léus em si, né?
Ô, Scarpita, agora, William, ao invés de comprar a ferragem já pronta, aí vai perder tempo fazendo ferragem em cima na obra.
É, eu estava presente quando chegou uma carreta ali de ferro. Eu falei, rapaz, o povo hoje está comprando, os fracos comprando a ferragem já pronta. O pessoal está naquele tempo arcaico, comprando esses negócios para ainda amarrar.
Sabendo,
o cara vai dobrar aquele arame.
Sabendo que essa obra aí tem que ser ritmo acelerado. Já faz muito tempo isso aí.
No começo de janeiro.
É muita onda.
Eu acho que é o janeiro do ano que vem, eu acho.
É verdade, eu acho que é janeiro do ano que vem, viu?
E eu vou aproveitar aí o programa que de muita audiência e pedir uma ajuda para um rapaz no Alto do Coqueiro, na rua São Mateus, né? Que ele tomou um tiro, ficou paraplégico, menino de 20 e poucos anos, e está precisando de um colchão de ar, que ele está com duas feridas nas costas. E quem não puder ajudar, se puder colaborar com qualquer quantia para a gente arrecadar um dinheiro, e se sobrar a gente comprar fralda descartável para ele, que está necessitando, a gente agradece.
Beleza, William. Vamos ver a solidariedade do povo aí. Deixa o contato no ar e o pessoal entra em contato contigo para ajudar aí esse jovem lá do Alto do Coqueiro.
981-16-2320. E outra, vou mandar um abraço aqui, que eu cheguei aqui no Banco da Vitória, tava um rapaz aqui, rapaz, com um rádio, quase chorando porque o rádio não queria falar. Eu vou perder Marinho Santos, Robertinho Escapida e o Tropa de Elite. O nome dele é Zói.
Ô Zói, ajeitou Zói, esse rádio, Zói? Ai, ai, viu? Valeu, William, um abraço pra você, viu? Obrigado. Será que o Zói ajeitou o rádio, Marinho Santos? O Zói, rapaz.
Zói. Alô, Zói! Olha, Escapeta, quero mandar um abraço aqui aos filhos de Cádia Barroso, Praça Santa Rita, bairro da Conquista, os gêmeos, o Cauã e o Kenzo. Kenzo e o Cauã, aniversariantes do dia de hoje, são gêmeos. Estou pedindo aqui os parabéns do Tropa de Elite.
Legal, legal, legal. Manda um abraço também pro Tchulinho, Tchulinho lá em Olivença, Lúcia, né? A Vanessa. A Vanessa disse que é fã nossa aqui, fã do Tropa de Elite. E também pra prima Laila, aí em Olivença. Um abraço pra todos, viu?
Aniversariante também hoje é o Gilson de Xera.
É, aniversário
de Xera. O Gilson de Xera, o homem da Lagoa Encantada. Só manda na Lagoa ele e o Joca.
É, e não esqueça do Márcio José, não, que é o embaixador da Lagoa Encantada.
Márcio José. E o homem do camarão, camarão Pitu, Pitu Camarão.
É, rapaz. O nome dele, rapaz. O Joca, inclusive, já disponibilizou pra gente aí o passeio de barco na Lagoa Encantada, viu? Depois saborear um delicioso peixinho frito. Né? Alô, Shell Enrolamento, rapaz. Shell também prometeu o passeio, só que é de São Baituba, né? Sair de São Baituba
pra Lagoa Encantada.
A gente vai descer em São Baituba, tomar um café na casa da Deise Francis, depois a gente segue pra Lagoa Encantada.
O Axé mandou recado pros moradores do Basílio. Olha, o carro pequeno, o Muque já chegou e hoje resolvo a questão das lâmpadas. Atenção, atenção, Alto do Basílio. E mandando um abraço para o Axé, tá mandando um abraço para o Reinaldo Pereira. O Reinaldo Pereira é o chefe do setor de roçadeira da prefeitura.
Um abração, viu, Axé? Olha, atualizando os números da Covid-19 na Bahia, nas últimas 24 horas foram registrados 1.413 casos de Covid-19. Uma taxa de crescimento de mais de 0,2%. 2.897 pessoas recuperadas das doenças. Dos 715.418 casos confirmados desde o início da pandemia aqui na Bahia, 683.429 já são considerados recuperados. 19.357 pessoas encontram-se ativos e 13.632 tiveram óbitos confirmados. Na Bahia, aí, ó, chegando quase à marca de 13 mil óbitos pela Covid-19. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.054.697 casos descartados, 166.218 em investigação. Esses dados representam aí as notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Saúde na Bahia. Daqui a pouquinho o Manoel Messias vai estar trazendo mais informações, mas Itabuna, Ilhéus, Marinho Santos, continua ainda essa crescente, né? Tem que se testar, a gente tem cobrado muito a questão da testagem. Se faz a testagem, com certeza a gente tem um diagnóstico mais cedo e inicia o tratamento.
Olha que gesto bonito aqui, Scarpeta. O Marcelo do Requeijão colocou o nome dele para ser vereador em Ilhéus, não obteve êxito, não foi eleito, mas diz, olha, o trabalho continua, eu tenho as fraldas geriátricas. É tamanho grande, manda vir buscar aqui. Eu tenho 20 pacotes para fazer doação.
Tá vendo aí? Alô, William!
Central de Abastecimento, bairro do Malhado, Marcelo do Requeijão.
Um abraço aí.
Pode procurar. E o Osmar Melo tá desejando parabéns ao Gilson de Xera.
Olha, Marinho Santos, e aqui a gente quer saber também da Secretaria Municipal de Saúde sobre a vacinação dos idosos. da zona rural, né? A gente tem esse compromisso aqui com esta comunidade que vive nos distritos mais distantes da sede e que está tendo problema com o transporte coletivo e que a gente sabe da dificuldade de locomoção. Então, como é que vai ficar essa vacinação dos idosos, os idosos dos distritos da nossa Ilhéus?
Parece
com a palavra do secretário.
Parece que já saiu, viu, Scarpino?
Já saiu aí?
Parece que estou checando aqui.
Eu tenho aqui outra informação ainda da saúde. Enquanto você checa isso aí, serviços de saúde ofertados pela internet serão regularizados hoje, né? A Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido à manutenção da rede, troca de provedor em alguns pontos, o acesso à internet foi impactado na última semana, ocasionando a interrupção do atendimento ao público em alguns estabelecimentos de saúde de Ilhéus. Contudo, a equipe técnica responsável foi acionada e trabalhou aí para normalizar o serviço já hoje, viu? A secretaria esclareceu que os estabelecimentos de saúde possuem link dedicado que difere de banda larga comum pela instabilidade da conexão e segurança na transmissão de dados. Por esse motivo, o sistema utilizado pela Central de Regulação, Vigilância Epidemiológica e de Endemias, rede de fio e por outros setores da CESAL demanda uma rede de fibra ótica de alta velocidade. O sistema da Policlínica Municipal Halil Medawá, por sua vez, funciona normalmente, já está funcionando normalmente. Então, o secretário esclarecendo aí, o Marinho Santos, e a gente aguarda que as pessoas possam, né, já ter esses serviços ofertados pela internet regularizados a partir de hoje, dia 9.
A vacinação rural saiu aqui, módulo norte, idosos acima de 80 anos ou acamados, locais de vacinação, hoje, terça-feira, dia 9, Carobeira, das 8h30 às 9h30. Distrito São José, Rodovia Ilhéus Uruçuca, das 10 horas às 11h30. Distrito de Banco do Pedro, das 13 horas e 30 minutos às 15 horas. E Castelo Novo, das 15h30 às 17 horas. Para amanhã, quarta-feira, dia 10, Vila Olímpio, a partir das 8 às 9, das 8 às 9. Ribeira das Pedras, das 9h30 às 10h30. Lava Pés, das 11 às 12 horas. Itariri, das 13h30 às 14 horas e 30 minutos. E o assentamento João Amazonas, das 15 às 17 horas. Amanhã nós vamos amanhã já tem Túlia, ou quinta-feira, melhor dizendo, dia 11. Ponta da Túlia, dia 11, 8 às 12. E Juarana, das 13 às 16 horas, da quinta-feira, Scarpita. E vamos mandar logo da sexta também.
Ah, não, deixa eu falar assim para
passar. Dia 12.
Já tem aí?
Sexta-feira tem Vila São João, das 8 às 9. Aritaguá, das 9 às 12. Sambaituba, das 14 às 16h30. Urucutuca, 13h30 às 15 horas. Vila Campinho, das 15h30 às 16h30.
Eu só queria pegar o gancho, Marinho Santos, e pedir para você repetir amanhã, somente de amanhã,
quarta-feira,
dia 10.
Vila Olímpio, das 8 às 9 horas. Ribeira das Pedras, das 9h30 às 10 horas e 30 minutos. Lava Pés, das 11 às 12 horas. Itariri, das 13h30 às 14h30, e o assentamento João Amazonas, das 15 às 17 horas.
E bom, então, a informação chegando, prestação de serviço aqui no Tropa de Elite. Agora vamos trazer essa notícia ontem que serve até de alerta para aquelas pessoas que comercializam, que vendem seus automóveis, né, e não se preocupa logo na transferência do nome.
O gringo, irmão do Pote lá do São Miguel, tem que tomar vergonha. E quando vender o carro ou vender uma moto, ele transferir de imediato, para não acontecer o que aconteceu com o Zé Carlos do Sindilimp. O Zé Carlos aí, ó. Todo embolou, porque vai em cima dele, tá no nome dele o carro.
Inclusive o presidente do Sindilimp, ele emitiu uma nota de esclarecimento, Marinho Santos, né, José Carlos Conceição de Jesus, coordenador e presidente do Sindilimp, sul, extremo sul da Bahia, vem a público esclarecer que não tem nenhum envolvimento com o incidente ocorrido no domingo, dia 7, envolvendo motorista de aplicativo lá na 13 de maio, no bairro do Pontal. No momento do incidente, ele afirma não estava na cidade de Ilhéus. Esse veículo, de fato, está em nome dele, né? Porém, ele foi vendido há mais de um ano. O Zé Carlos, ainda na nota, pede que informe que ele está à disposição de todas as autoridades policiais e pede que assim que encontrado o veículo seja retido e, se possível, comunicável. Hoje o Zé Carlos Conceição da Silva, ele é presidente do Sindilip e ontem foi notícia, né? A notícia que chegou aqui do acidente, inclusive o motorista ia passar por um procedimento cirúrgico.
O carro bateu na 13 de maio, bairro do Pontal, o motorista de aplicativo pegou o celular, tirou a foto do carro que bateu no fundo do carro dele quando ele estava levando um pessoal na zona sul de Ilhéus. E aí já desceram três pessoas, três elementos do carro, agrediram fisicamente o rapaz, está internado em estado grave no Hospital Regional Costa do Cacau. E aí o carro, na hora que levantou no sistema do Detran, bateu o nome do José Carlos, porque ele vendeu o carro e não transferiu imediatamente o carro para o nome de quem comprou.
É isso, serve o alerta, né, para você que está vendendo o seu carro. Olha, vendeu, passa logo para o novo dono. O nome tem que estar logo no novo dono, porque qualquer bronca dessa recai sobre você a responsabilidade. Mandar um abraço, falar que eu estou falando de carro aqui, mandar um abraço ao nosso amigo Nau. Olha, Nau aí, Nau do Detran, dessa figura que durante um bom tempo aí prestou serviço na 13ª Cidetran. Nau, aquele abraço para você, sempre ligado com a gente. Alô, Marco Aurélio, torcedor do Mengão, rapaz. Falar em Mengão, a Cauana já está sinalizando ali, tem gente na linha 1 do Tropa. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia. Quem fala?
Deusa do Ilhéus
2. Deusa do Ilhéus 2, um abraço para você e para todos aí do Ilhéus 2, Zona Sul, ligado com a gente.
Outro para vocês e todos os ouvintes. O Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Ontem eu estava vendo a delegada da Delegacia da Mulher falando, né, sobre o aumento da violência contra a mulher. Então, essa pandemia, ela serviu, está servindo para mascarar muita coisa mesmo. Porque a violência, a violência em geral no Brasil, em 2 anos, aumentou muito. Todo mundo fala isso, todo mundo sabe. Agora, o exemplo vem de cima, vem das autoridades máximas. O presidente Jair Messias Bolsonaro é ele dissemina a violência. Quando ele disse que Maria do Rosário não merecia ser estuprada, que ela era feia, então quer dizer, só uma mulher bonita que merece ser estuprada? Ou a violência contra a mulher ele incentivou? Quando ele disse que teve 4 filhos homens e vacilou e teve uma menina, olha aí, quer dizer, ele não queria ter uma menina. Quando ele diz, né, que ele quer montar um partido, o símbolo é o 38. 38 é o calibre de uma arma. No início da campanha dele, eu passei um dia à noite na porta de uma igreja lotada. Nesse tempo ainda não tinha assim muito. E o pastor estava no palco, a igreja lotada, ele fazendo sinal de arma e o público também cantando e fazendo sinal de arma dentro da igreja. Então tudo isso ajuda na violência. Hoje diz, é o coronavírus que ficaram em casa confinados e a violência aumentou. Ô, gente, vamos ver por outro lado também, tá? Você incentivar a violência é coisa feia.
Talvez
pessoas fazer sinal de arma se defendendo. Entendeu? Então é o meu ponto de vista.
Obrigado pela sua participação no nosso programa aqui, viu?
Obrigado.
Um abraço para você, um bom dia. 7h26 aí, viu?
A Delza, ela é altamente equilibrada no que fala.
É, viu? 7h26 na Bahia. Olha, a Petrobras anunciou ontem o 6º aumento da gasolina e o 5º do diesel este ano, em meio à substituição do presidente da companhia pelo presidente da República, né? O Jair Bolsonaro, por considerar os aumentos dos combustíveis da estatal excessivos. E o novo já chegou com esse aumento, viu? O diesel, atenção, atenção, você amigo caminhoneiro, você que coloca o diesel aí, vai subir 15 centavos por litro. E a gasolina, Marinho Santos, Atenção, atenção aí, rapaz. Gasolina pra gente, ó. 23 centavos. O Tropa de Elite vai pagar 23 centavos. Não só a gente, não. Todo mundo, viu? 23 centavos a mais por litro. A partir de hoje, dia 9, nas refinarias da empresa, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. Você lembra que eu falei aqui no programa? Desse jeito que está nesse ritmo, a gente vai terminar o ano de 2021 com R$10 o litro de combustível.
Já tem a previsão, já foi...
Imagina só, esse é o 10º aumento consecutivo, 6º somente esse ano, promovido pela Petrobras no valor da gasolina. Já o preço do diesel emplaca a sequência de 9 altas consecutivas. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, Dinho de Uruçuca tá mandando um bom dia pra gente. Valeu, Dinho, um abraço pra você, bom dia. E brigadaço pelo carinho de estar acompanhando a programação da Gabriela. O Jair de Itabuna, é o JVC, o novo dia vem nascendo, o novo sol já vai raiar. Parece a vida rompendo em luz e que nos convida a amar. Verdade, tá poético você, viu, JVC? Um abração aí. É, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita. Vilela, aí, olha, peço um alô aí pra Rua São Jorge. Começaram um trabalho e colocaram as manilhas e os canos de esgoto. Não fizeram asfalto, quando chove a água não escoa, virando poça, entrando nas casas das pessoas. Eleição, aí vamos todo mundo botar o tapete preto. O tapete preto chegou em vários pontos da cidade, mas não teve o preparo, gente. Ó, sabe aquele negócio pra enganar o povo? E vocês se deixaram ser enganados. Marinho Santos Escapita, manda um abraço pra mim, Sônia, Alto do Coqueiro, ouvinte fiel aí, Marinho Santos Escapita, bom dia, aqui é Clarindo do Banco Central, sou fã do Tropa de Elite, e manda os parabéns pra meu enteado Abraão, valeu, parabéns aí pro Abraão, seu Clarindo, em Banco Central, viu? Marinho Santos Escapita, queria agradecer aí as pessoas da limpeza, vieram pegar o lixo aqui no CSU, Nega Áurea. Olha aí, valeu que valeu, viu? João Aquino chegou junto aí, o pessoal fez a limpeza, né? Botou todo o lixo e deixou lá, não retirou. Resultado, a Nega Áurea procurou Tropa de Elite, o programa aqui levou o problema e o João Aquino já solucionou, que é o secretário responsável pela pasta. Angélica, do Nossa Senhora da Vitória, aquele abraço para você. Olha, bom dia, aqui é Augusto de Deus, gostaria de saber se já está começando a ser pago o auxílio emergencial, R$250, ainda não. A PEC vai ser votada amanhã, né? E o auxílio emergencial deverá ser liberado nos próximos dias, mas vai passar ainda lá no Congresso Nacional, viu? A PEC do auxílio emergencial. Tropa de Elite, aqui é Beré de Sambaituba, manda meu salve. Gils Carregador também em Sambaituba, bom dia meus nobres. Ozenel Flamenguista, Ozenel quer ajudar, viu? Ele quer saber aí como é que faz para ajudar na compra das fraldas. É o William, rapaz. O William tá nessa luta aqui. Ó, Tropa de Elite, moro no Malhada, Avenida Baitaba. Minha sogra Elza tem uma casa no Japu e a estrada está muito ruim. Preciso sempre ir para lá, trazer as verduras, estamos pedindo socorro. Estrada do Japu. Kleber da Barra, ligado no Tropa, aquele abraço. Bom dia, Mário Santos Escarpita, aqui é Pedrinho de Olivença. Gostaria de mandar um alô para Maroto e Dona Dina no Alto Alegre aqui em Olivença. E o Cacique Galo, é o doido do Gravatar, rapaz. E Dona Fátima, minha mãe. Um abraço aqui em Léus. Olha, Marinho Santos, não pode vender cerveja nos bares, viu, Escarpita? Mas carretas de cerveja entram e saem da cidade, não tem fiscalização. Antônio aqui de Léus. A mesma coisa. Vamos fechar a cidade. Final de semana, assim não pode o cabaneiro, né, funcionar, as distribuidoras, fecha a cidade também, coloca a barreira sanitária, gente. Aí o que adianta? O pessoal vem, traz os coolers, né, faz o estoque, já compra durante a semana a sua cerveja gelada e vem pra praia. Então vamos pra Ilhéus, que Ilhéus tá tudo liberado, né? Olha, bom dia, não quero me identificar, gostaria de pedir ao prefeito, né, de Uruçuca, para ver a entrada do Curisco. Alô, Moacir, meu amigo prefeito Moacir Leite Júnior, né? Dá uma chegadinha na entrada da estrada do Curisco, Marinho Santos, zona rural de Uruçuca. Aí o pessoal tá pedindo um apelo, viu? Vamos lá para Itabuna, Manuel Messias, vem chegando com a informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, aquele abraço para você, Manuel.
Um abraço, Albertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM.
e área para instalação do hospital de campanha para pacientes da Covid começa a ser preparada aqui em Itabuna. A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo está executando a terraplanagem e escavação de uma área de 700 mil metros quadrados, onde será instalado o hospital de campanha para pacientes do Covid-19. O terreno fica anexo ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Ontem, o prefeito Augusto Castro fiscalizou as obras que terão andamento com a montagem das estruturas, concretagem do piso e montagem dos equipamentos. O prefeito estima que as obras da unidade devam ser concluídas até o dia 23 de março. E ele informa que a estrutura do hospital de campanha contará com 20 leitos clínicos e 15 leitos de unidade de terapia intensiva UTI. Ele será administrado por uma empresa particular, que ainda será definida pelo município. E iniciada a obra de revitalização na Avenida Manuel Chaves. Ontem, segunda-feira, foi iniciada a obra de revitalização da Avenida Manuel Chaves, do bairro São Caetano. É a avenida do estádio Luiz Ana Filho, o Itabunão, aqui na cidade. O prefeito Augusto Castro vai assinar a ordem de serviço hoje, mas a obra foi iniciada ontem. A obra é fruto de convênio com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé. Porém, pelo fato do projeto ser amplo, a prefeitura vai entrar com a complementação. No setor policial, meus amigos, com ciúmes do vizinho, homem espanca a esposa. Mais um caso de violência brutal contra a mulher aconteceu aqui na cidade. O agressor, que não teve a identidade revelada, chegou em casa e não gostou do que viu. A companheira bebendo cerveja e ouvindo música com o vizinho no bairro Maria Pinheiro. Insatisfeito com a situação, ele esperou o vizinho sair para começar a sessão de porradas e tortura dentro da casa. A mulher foi covardemente espancada e só não morreu porque vizinhos ouviram tudo e acionaram a polícia militar. Os agentes chegaram rápido e prenderam o agressor em flagrante. A mulher foi socorrida ao hospital de base. Homem é agredido no bairro Pedro Jerônimo. Ontem, segunda-feira, um homem identificado como Adilson Bispo, de idade não divulgada, foi atacado por alguns homens no bairro Pedro Jerônimo. Ele contou à polícia que foi espancado e atingido por algo cortante na altura do abdômen. Foi socorrido ao hospital de base aqui na cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel. Amanhã você volta trazendo mais informações de Itabuna. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até às 8, num oferecimento todo especial da Empresta Crédito, SAF e NP Materiais para Construção. Tá todo mundo ligado, hein? Tá todo mundo ligado com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta, até 8, oferecimento NP, SAF e Empresta Crédito.
Bom dia, Gabriela FM.
Tá todo mundo ligado com a gente. 7h43, hein? Olha, nova diretoria da Academia de Letras de Ilhéus vai ter uma posse dia 14, hein? De forma remota. É isso mesmo, a Academia de Letras de Ilhéus realiza a sessão para a abertura do ano acadêmico 2021, ao tempo que imposta aí a diretoria para o biênio 2021-2023. A solenidade será presidida por André Luiz Rosa Ribeiro, atual presidente, que dará posse aí ao próximo presidente, Paulo Cidade, e a nova diretoria formada aí pelo vice-presidente Gustavo Cunha. A secretaria-geral aí fica a cargo da Jane Hilda Badaró, primeiro secretário Sebastião Maciel, professor Maciel, aquele abraço. A segunda secretaria, Lu Oliveira, primeiro tesoureiro, Arnalei de Menezes, segundo tesoureiro, Leônidas Azevedo. Na oportunidade, também um membro da Academia de Letras da Bahia e da Academia de Letras de Ilhéus, Aleilton Fonseca, falará sobre o tema Castro Alves entre a pandemia e o cancelamento. Devido ao distanciamento social imposto pelos riscos da pandemia, né, a sessão ocorrerá de forma remota das 18 às 20 horas e poderá ser acompanhada pelo Facebook da Academia de Letras de Ilhéus. Então, parabéns aí. Próximo dia 14... toma posse a nova diretoria da Academia de Letras de Ilhéus. Seu Marinho Santos, essa notícia de ontem, sem dúvida alguma, a gente foca muito aqui o nosso programa, a notícia local e a notícia regional. Mas essa notícia aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fachin, ministro do Supremo, né, anulando esse processo do Lula na Lava Jato e deixando o Lula elegível para 2020. Não que o Lula já a gente sabe que não pode fazer campanha antecipada, mas foi uma notícia que ontem foi destaque em todo o planeta, né?
É, depois de 5 anos, somente agora que, né, tomaram essa decisão. É uma questão polêmica, divide opiniões, e eu prefiro ficar na minha de radialista, esperando, aguardando somente nos bastidores para ver o que vai acontecer, né, Scarpetta?
Verdade, verdade, né? A turma aí promete entrar, procuradoria jurídica, outra coisa. Agora, sobre campanha antecipada também, Marinho Santos, a gente viu aí alguns outdoors espalhados na cidade do ministro da cidadania, né? Ele foi eleito deputado federal.
Também não entendi, muito.
O Roma, né, rapaz?
Tanta bajulação com o ministro da cidadania. Agora, é papel dele, ele tem que fazer, tem que liberar o recurso mesmo para ele,
claro.
Para nossa região.
Não dá para querer fazer política, né, com o dinheiro do povo.
Não dá para ficar puxando o saco, colocando outdoor, que não é do bolso de quem colocou, é do dinheiro nosso, possivelmente.
A mesma coisa, eu queria chamar a atenção da Justiça Eleitoral, né? Essas prefeituras aí, no nosso caso aqui, por exemplo, Ilhéus, a gente tem percebido uma inserção maciça aí da primeira-dama, né? O prefeito Mário Alexandre quer empurrar a goela abaixo aí a primeira-dama. Agora, que não use da estrutura do município para fazer essa promoção da primeira-dama.
É porque nós estamos vigilantes, estamos atentos. E nós vamos investigar se esse recurso é recurso do município para poder querer promover a primeira-dama.
De várias coisas aí do município, né? E a primeira-dama...
É, porque daqui a pouco vão querer empurrar a goela abaixo também a segunda-dama.
Língua afiada.
Não tem risada não, Scarpetta.
Não, essa língua sua, não sei não.
Olha, deixa eu mandar um alô aqui pro carreteiro que não é mais carreteiro, ele pega frete ali ao lado do Big Meira, o Gago que fuma um cigarro atrás ou após o outro. E o Wellington, o homem do caminhãozinho vermelho. O Wellington, aquele abraço ao pessoal do frete aí. Ramalho Pereira dos Santos, também ligado no Tropa de Elite. Cláudia Lobo. Cláudia Lobo pede aqui para mandar um alô para Titonho. Gracinha tá na Tibina. Todo mundo ouvindo Tropa de Elite. Olha, Cilda Quentinha, tá no bairro São Miguel, ouvindo Tropa de Elite. José, do bairro do Malhado, quer tomar vacina, mas não tem idade. Ainda torcedor do Fluminense. Dona Júlia, aniversariante do dia de hoje, o Batata comunicou aqui. Dona Júlia, do bairro São Miguel, a mãe do Peu, do André e também do Non. José, do bairro do Malhado. Luzia tá em Aritaguá, também com rádio ligado. Tá todo mundo ligado aqui no pau que dá em Chico, dá em Francisco. E o gringo tá no paraíso do Atlântico com a pá e com a enxada da N.
Ai, ai, viu? Olha, o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do ofício expedido na semana passada, no último dia 4, cobrou transparência na divulgação dos dados sobre a vacinação em Ilhéus. O promotor Pedro Nogueira Coelho, da 3ª Promotoria de Justiça, recomendou ao secretário de Saúde, Geraldo Magela, a regularização das informações no site da Prefeitura com ampla publicidade nas redes sociais. O gestor também deverá prestar contas por meio de ofícios. No documento, o promotor afirma que acessou o site da Prefeitura e encontrou informações desatualizadas. Os dados mais recentes eram de 25 de fevereiro. O promotor também solicitou informações ao Núcleo Regional de Saúde, SUS, o NRS, sobre quantitativo de vacinas enviadas. De acordo com o comunicólogo e blogueiro Emílio Guzmão, né, uma matéria que foi publicada pelo Guzmão no dia 2 de março, revelou que o órgão regional ligado à CESAB faz a distribuição dos imunizantes para as secretarias municipais, mas sem motivo aceitável, tem se recusado a divulgar quantas doses encaminhou para cada município. Fica difícil assim, né? Atenção, pessoal do governo aí do estado, eu pedi para que, né, a a diretoria do Núcleo Regional de Saúde possa informar, sim, tem que ser dada transparência. O MP Marinho Santos vai cruzar, né, as informações divulgadas pela Secretaria de Saúde de Ilhéus com os dados mantidos sob sigilo pelo esse Núcleo Regional de Saúde. Eu fiquei sem entender agora. Parabéns ao doutor Pedro Nogueira. A gente tem cobrado muito aqui no programa, viu?
Olha, Escarpeta, morador de Piaú, a cidade do meu amigo Tom Capeta. O cara morava em Piaú, foi até a cidade de Aurelino Leal. Lá ele foi assassinado com requintes de crueldade. O corpo encontrado na cidade de Aurelino Leal. Preste atenção, segundo informações, Guilherme Nascimento de Oliveira estava com as mãos amarradas, decapitado, cabeça foi localizada a cerca de 100 metros de distância do corpo. A vítima apresentava ainda cortes de facão e marcas de tiros. Morador da rua Jequié, o Guilherme saiu de Piaú e não informou a família para onde iria. O corpo foi recolhido pelo DPT, encaminhado para o IML de Ilhéus, onde foi reconhecido por familiares e por meio das tatuagens. Sepultamento já foi feito sem velório. A Polícia Civil de Aurelino Leal já iniciou as investigações no sentido de apurar a autoria e motivação do crime.
Rapaz, que barbaridade. Olha, atenção, William, tropa de elite, tem uma notícia boa para você. Já conseguimos aqui um colchão de ar, tá certo? O William entrar em contato com a nossa secretária Cauana, viu? A Cauana já tem essa notícia boa aí para você, viu, William? 3675-2000, entre em contato com a gente. Olha, Itabuna registrando mais 12 mortes pela Covid-19, o total de óbitos sobe para 426. 426 óbitos na cidade de Itabuna, Marinho Santos. Lamentável, viu? 7h52. Vamos lá, no Zap, Paulo José já está chegando.
Aqui o povo fala.
Olha, Ivonete de Vila Cachoeira, Marinho Santos, Escarpita. Ontem eu e minha mãe passamos na Feira do Malhado. Na floricultura, onde tem um... O prefeito, ele deixou um lixão, viu? Tá deixando ele por conta das baratas ali. Realmente, tem uma caixa coletora ali, Marinho Santos, que eu vou te contar. Ela tá pedindo um alôzão pra mãezona dela, que não perde o Tropa de Elite. O nome da mãe dela é Anitta, né? Ivonete, Vila Cachoeira, um abraço pra você, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, por favor, divulga aí, viu? Jair Santana dos Santos, ele perdeu todos os documentos. Não entendi nada aqui. Divulga aí. O senhor Jair Santana dos Santos, ele perdeu todos os documentos, ele está no táxi, no Big Meira. Eu fiquei na dúvida agora, será que já foi encontrado esse documento? Está com algum taxista do Big Meira? Então avisa pra gente aí, corrija aqui esse zap. Olha, dá uma força aí, os funcionários da MS, prestadora de serviço da Embasa, até hoje não pagaram a gente, a Embasa também não faz nada para resolver, viu? Só vocês aí do Tropa de Elite para ajudar a gente. Estamos com contas atrasadas, aluguel, já cortaram até minha energia. Ana Rita do Mamoã, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, manda um salve pra gente. A Ana, ei, danada, a turma tá lá no Mamoã curtindo a gente. Milene Matos da Avenida Princesa Isabel, um lindo e abençoado dia pra você também. O Zé Véio na Conquista, também curtindo o nosso programa, né? Já falei aqui do JVC, bom dia. O Gilson de Sera, mais uma vez, parabéns pra você, Gilson de Sera. Olá, bom dia. Um alô aí pra Fazenda Vavá e Uruçuca, todos os dias ouvindo vocês. Marinho Santos Escarpita, aglomeração na zona rural, nos bares da Rodovia Ilhéus, Serra Grande e Uruçuca, todos os finais de semana, viu? Meu Deus do céu. Daniele do São José, bom dia pra você, Dedel Soares. Olha, ganhei o sorteio do Dia Mulher ontem na rádio. Você vai falar mais tarde, viu? Liga mais tarde, fala com a Cauana pra pegar o seu brinde. Jeová Pinto lá do Iguape. Escarpita, ó, vê o abrigo do ponto do centro onde tá jogado, viu? Eliana Senna do Pontal, aquele abraço. Dedê do Salobrinho, bom dia, bom dia, bom dia. Paulo José, é com você a partir de agora, trazendo mais um giro regional, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até a cidade de Camacan convocar ele, o nosso correspondente, ele que sempre fez seu Tropa de Elite com as informações. Bom dia, bom dia!
Polícia prende e acusado de tentar matar vereadora em Itapebi. Eu conto tudo já já. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. A você que, como eu, devemos todos tomarmos os cuidados no combate à Covid-19. E não esqueça, ela é gravíssima e pode matar. E a dengue é uma velha conhecida de que não podemos esquecer de sua capacidade de também matar. Todo cuidado é pouco. Outra coisa que devemos chamar a atenção é com relação aos inúmeros decretos que são publicados diariamente. Esperamos ter aí uma organização e a população está perdida diante de tantos decretos. Policiais civis realizaram uma operação nesta segunda-feira em Itapebi para prender o suplente de vereador suspeito de tentar matar a titular do cargo para ficar com a vaga. Em 5 de fevereiro, a vereadora Veronice Romana dos Santos, do Podemos, de 52 anos, chegava de uma caminhada matinal, quando por pouco não foi assassinada. Cristiano Pereira da Silva, do PRTB, 40 anos, não foi encontrado durante a ação de cumprimento de mandatos judiciais de prisão e de busca e apreensão, e já é considerado foragido. Na mesma ação, a polícia prendeu o sobrinho dele, Gidevan Oliveira da Silva, 21 anos, que também teve a prisão decretada. Segundo o delegado Moisés Damasceno, as investigações mostram que foi ele quem tentou atirar na vereadora, a mando do tio, mas a arma falhou. Antes que a polícia entrasse em sua casa, na Cidade Baixa, Gidevan se livrou de algumas provas. Ele quebrou o celular quando a polícia batia na porta. A polícia também encontrou indícios de que, antes de fugir, o suplente de vereador retirou duas armas que estavam escondidas em sua casa. Aspas. Ao chegar ao local, não encontramos o suplente, apenas indícios de que ele estivesse tirado algo de um alçapão no forro. Tínhamos informações que ele guardava uma espingarda calibre 12 e uma pistola 380 no local, que, infelizmente, podem ter sido retiradas antes que a gente chegasse, fecha aspas, afirma o delegado. A pistola 380 seria a mesma que o vereador atirou acidentalmente na perna do filho pequeno em 2019, enquanto discutia com a mulher. Mais de 10 delegadas, investigadoras e escrivãs da Polícia Civil participaram na manhã desta segunda, no Dia Internacional da Mulher, de uma ação para estimular a doação de sangue, realizado no Hemocentro Regional em Eunápolis. A iniciativa foi batizada de Operação pela Vida e faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta data e ocorreu na capital e principais cidades do interior baiano. O ato solidário ocorre em um momento em que os bancos de sangue enfrentam uma queda nos estoques devido ao avanço da pandemia. A delegada-geral Heloísa Campos Brito salientou a importância de estimular o efetivo a participar da atividade. Abre aspas, queremos fomentar a solidariedade, já que a Polícia Civil, como um dos órgãos que compõem o sistema de defesa social, está sempre atenta a promover ações positivas e benéficas para a sociedade, fecha aspas, destacou a delegada. Por último, um grave acidente foi registrado no final da tarde desta segunda na BA-270, no trecho que liga o município de Potiraguá a Itapetinga. Dois carros de passeio colidiram frontalmente após um dos condutores perder o controle da direção de um dos veículos e se chocarem. Segundo informações e testemunhas, no momento da colisão, o motorista de um Fiat Strada seguia sentido a cidade de Itapetinga e o motorista do Uno no sentido contrário. No Fiat Strada, viajava só o motorista, que aparentemente não se feriu. Já no outro veículo, o Fiat Uno, viajava uma família, um casal com duas crianças. Ambos não tiveram os nomes informados. Algumas pessoas que estiveram no local do acidente
em que aconteceu ali próximo à fazenda de Moisés Araújo, relataram ao site que o acidente pode ter acontecido por causa dos enormes buracos existentes naquela localidade. Essas e outras informações você pode conferir no blog Paulo José. A todos um bom dia e até amanhã com novas informações.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. E olha, ontem a secretária de Educação de Ilhéus recebeu aí o vereador Luciano Luna, né? Foi recebido no gabinete para cobrar aí da secretária Loura, né, uma explicação. E o objetivo maior dessa visita é o retorno das aulas no município, o calendário escolar e como acontecerá o processo de distribuição do kit alimentação na rede municipal de educação em Ilhéus.
Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Amanhã tem mais Tropa de Elite, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento da Empresta Crédito, SAF e NP Materiais para Construção. Vem aí, Renatinho, Bad Boy! Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Tchau, tchau!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.